Boa noite, paciência. Para você, nosso visitante, que esteja sendo uma noite muito agradável. Vamos lá. Vamos falar de coisas básicas, mas para alguns é muito complicado, apesar de ser muito básico. Pecado e novo nascimento. Abra comigo então, 1 João 3, por favor, vem comigo, no versículo de 1 a 10. Nós vamos ler outros versículos, mas vamos iniciar o assunto com isso aqui. Vou deixar você sentado, mas espero que você não saia do seu lugar para não atrapalhar quem vai, na verdade, a leitura das Escrituras, para que o outro não perca nenhuma vírgula daquilo que foi dito. Quem encontrou, diga amém. 1 João 3, versículo de 1 a 10, pecado e novo nascimento. Diz assim o texto sagrado: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Diga glória a Deus. E a si mesmo se purifica de todo pecado. Todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todos juntos, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama. Ó Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu em quem confio, submetemos a nossa vida a Ti, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa capacidade de raciocinar, nosso intelecto, a Ti, Senhor. Submisso a Tua palavra, para que o Senhor proceda entre nós de forma reveladora, revelando-nos a Ti mesmo e a Tua vontade. Ajuda-nos a sair da prática do pecado e a tomar uma consciência da nova criatura que somos. Ajuda-nos a entender seus mistérios, Tua graça e favor. Perdoa os nossos pecados, aquelas que a gente tem como menos grave ou aquelas que cometemos de forma insana. Vem sobre nós, Espírito da Glória, se revelando aos corações. Traz a Tua palavra para a consciência. Traz a Tua palavra para termos, ó Pai, convicção do que de fato o Senhor disse. Ó, opera entre nós maravilhas, salvando, curando, libertando. Enquanto Tua palavra é proferida, Tua glória se manifeste. É o que eu Te peço, agradecido por todos que estão aqui e aqueles que ainda vão entrar por essas portas, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem, vamos lá. Você tem certeza da sua salvação? Então, como você lida com os pecados que ainda existem em mim e em você? Você tem certeza da sua salvação? Como você experimentou esse milagre do novo nascimento e continua pecando? Por que a nossa natureza pecaminosa ela nos incomoda tanto no novo nascimento? Como lidar com o conflito da realidade dessa nova vida que Deus nos dá, com o problema contínuo do pecado que existe em nós? É a grande pergunta de 1 João, que ele tenta responder. Essa carta tenta responder essas coisas. Ela tenta responder como eu e você podemos equilibrar as questões da segurança da salvação e a prepotência de não reconhecer que peca. Porque não é porque temos segurança da salvação que não somos pecadores. Não podemos ser prepotentes em dizer que Deus perdoa tudo se eu não pedi ou não tive arrependimento. Primeiro eu tenho que ter consciência que peco, para pedir a Deus misericórdia para a minha vida, e não viver de forma prepotente, achando que Deus vai me absolver de tudo, sem ao menos ter arrependimento. Pecado e novo nascimento. É sempre um desafio para a gente. Por mais crentes que sejamos, por mais tempo que a gente tenha de Bíblia, de evangélico, sempre lidamos com a nossa natureza transgressora. Sempre lidamos com o que falta na gente. Por que você acha que você foge de vez em quando de orar? Por que você acha que você foge de santificar a tua vida? Por que você acha que você foge da igreja e da palavra? Porque algumas coisas dentro de nós se inclinam para o outro lado, com muita naturalidade. E aí a gente tem que saber lidar com isso. E 1 João nos alerta coisas importantes para entender se de fato somos ou não convertidos. Porque eu também vejo muita gente que fica assim numa sofrência, sabe, meus irmãos? Pecou, eu às vezes boto o microfone na mão de alguns para orar, e gente, parece que ele passou a semana toda fazendo a pior coisa do mundo. Eu estou dizendo, é que às vezes parece que a nossa oração não tem segurança que eu serei perdoado. Como equilibrar uma coisa com outra? Então vamos lá. Vamos ver alguns pontos do que é nascer de novo, pela ótica da epístola de João. João, o apóstolo, foi aquele que escreveu essa carta. Então ele escreve uma carta para a igreja e também mostra como procede o novo nascimento e o que de fato se espera de uma pessoa nova em Cristo. Vamos ver se você tem essas virtudes. Vamos verificar se temos essas virtudes. É bom sempre dar uma verificada, né? Hein? Quem antes de sair ainda dá uma verificada na roupa para ver se está tudo certo? Quem antes de botar o prato na mesa dá uma verificada na comida para ver se está com pouco sal ou com menos sal? Então, deixa a palavra dar uma verificada em você, em todos nós. Pastor, já estou cansado de saber o que é pecado, o que é novo nascimento. Talvez não. Talvez não. Porque os procedimentos parecem que alguns não sabem. Então vamos lá. Verifica dentro de você pessoalmente. Cada um de nós façamos essa reflexão. Você tem fé salvífica? Você tem a certeza da sua salvação? Faz uma consulta básica. Uma vez os jovens daqui foram numa praça e, aproveitando o momento em que os cultos estavam terminando, eles só fizeram essa pergunta básica: você tem certeza da sua salvação? A pessoa saiu da igreja. Eu disse: eu não tenho, não. Eu não tenho certeza da minha salvação. Parece uma coisa tão básica, mas isso vale céu e inferno, você sabe, né? Então, você tem certeza da sua salvação? A convicção do céu chegou ao teu coração? Você, de fato, é um salvo? Segundo, se você é um salvo, você ama pessoas? Você ama o próximo? Ah, não? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra? Tem. Segundo o livro de João, além de eu ter certeza de que eu sou um salvo, a certeza se demonstra claramente quando eu amo o meu próximo. Duas coisas importantes temos que ver aqui. Vamos primeiro entender a fé salvífica. Meus irmãos, há vários tipos de fé. Antes, primeiro, vamos entender o que Hebreus fala sobre isso, e eu não preciso ler. Se você quiser ler depois, você pode ler. Hebreus 11, 1, muito claro. Todo mundo sabe que o justo viverá pela... Isso é Romanos que fala isso. Mas Hebreus vai falar que a fé... Eu sei que você sabe, mas repita comigo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vê. Você não viu, mas tem convicção que existe. Você tem certeza. Como é que você explica a sua certeza? Eu não sei como é que eu explico. Tem uma certeza aqui que me move cada dia para o mesmo lugar, para a casa de Deus, para a presença de Deus, para orar a Deus, para perto da sua palavra. Eu tenho tanta certeza que eu não titubeio. Eu não fico vacilante. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa fé salvífica que me torna seguro da minha salvação. Você tem certeza? Por que às vezes você titubeia na hora que você vacila na fé? Na vida cristã. Quando se afasta um pouco da igreja, parece que a certeza vai embora. Quando Deus não fala, sabe? Às vezes as pessoas estão precisando assim: ah, eu fui ao culto, mas Deus não falou nada. Não entrou, chegou um vaso e fogo e olhou para mim: eis que estou contigo. E aí a gente fica: ai, Deus está comigo. Aí, como depois Deus demora a falar o eis que estou contigo, aí você fica assim: ah, será que ele está ainda? Será? Diga para o seu irmão: ele não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Quem acha que Deus ainda te ama? Deus não fica te titubeando assim: ah, hoje ele fez uma coisa errada, eu vou apagar o nome dele do livro da vida. Não, Deus tem certezas. E Ele quer que seu povo tenha certezas. Mas, bem, que tipo de fé tem dentro do seu coração? Talvez seja uma fé muito natural. Diga: fé natural. Olha, há vários tipos de fé, há várias confissões reformadas, calvinistas, livre-arbítrio, que vão falar sobre fé natural. Fé. Eu vou falar de fé simples. Eu vou ter minhas próprias observações sobre fé. Bem, olha só. Às vezes nos manifestamos com uma fé muito natural, né? Eu não sei se aconteceu isso contigo já. Eu já conheço pessoas que fizeram isso. Passaram assim, de repente, perto de uma situação, de um local, e falaram, ainda vou trabalhar aí. Eu ainda vou comprar minha casa própria. Eu vou parar de andar de bicicleta, eu vou comprar um carro desse. Deus não falou nada. Ele não viu isso na Bíblia. Mas naturalmente ele falou. E olha com a casa dele própria aí, gente. Olha o carro que ele achou que não podia comprar e já comprou. Não entrou nem em corrente. Só porque viu, saiu naturalmente uma fé natural. Não tem nada com Deus. Ele falou. Ele acreditou. E ele obteve. Agora existe um outro tipo de fé. A fé que as pessoas falam, proferem sobre você. Você ainda vai ser um médico. Eu vou ver você com muitos filhos. Na mesma hora a gente amarra, né? Está amarrado no Jesus. Mas olha, não sei o que aconteceu. Essa pessoa não consultou a Deus, não falou nada. Mas espontaneamente proferiu uma palavra a respeito de você e deu certo. Eu não vou nem perguntar. Aí você cheio de filho. Negócio de palavra, pastor, que é isso? Ah, se você puder dar uma olhada comigo, eu não estou inventando esses textos, não. Abre João. Capítulo 21 de João. Eu vou ter que, vou voltar a 1 João, tá? Mas vamos ao João Evangelho. Vou voltar a 1 João. Deixar aqui para a gente não... João, só para você entender essa questão das pessoas proferindo alguma coisa a teu respeito. E acaba é que dá certo mesmo, gente. João 21, versículo 3 a 7. João 21, versículo 3 a 7, por favor. Deixa eu te situar aqui. Jesus já tinha morrido, tá? Ele estava aparecendo, por 40 dias ele apareceu aos que ele achou que tinha que aparecer para mostrar a sua ressurreição. Então, aos discípulos principalmente. E ali, no versículo 3, você sabe o que aconteceu. Disse-lhe Simão Pedro. Pedro já não acreditava mais que Jesus morreu, acabou. Aí ele disse, vou pescar. Disseram-lhe os outros. Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela mesma noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Diga para o seu irmão, ninguém sabia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem é que está ali? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Olha que coisa interessante isso aqui. Eles não sabiam que era Jesus. Uma pessoa assim, que ninguém tinha visto, de repente para assim aos pescadores e fala, vocês têm algum peixe aí? Ninguém sabia quem ele era. Era um desconhecido. Não. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Joga para o lado direito a rede. Eles não ficaram assim, gente, olha, eu já vi essa cena. Eles jogaram, o texto é muito claro, jogaram a rede. Veio um peixe à beça. E aí alguém despertou. É o Senhor. Pedro estava tão desleixado, ele nem sabia que era o Senhor, porque estava quase peladão lá, tinha que botar roupa para estar perto do Senhor. O que eu estou tentando te dizer é que algumas pessoas, naturalmente, falam coisas que você faz e deu certo. Hein? Eles tiveram mais fé do que você. Eles acreditaram em você, na sua capacidade. Eles olharam para você e naturalmente disseram, você vai dar certo. Faz isso, e você fez. É uma fé do outro, muito natural. Ainda não é uma fé sobrenatural. Existe uma fé extraordinária. Diga comigo, uma fé. Fica comigo. Extraordinária. É. A Bíblia chama de dom da fé. Está lá em 1 Coríntios. É aquela fé que se você disser para um monte, sai daqui para acolá, se ela for, a sua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, esse monte passa daqui para lá. Absurdo? É verdade, absurdo. Tem visto isso muito raramente? Raramente eu vejo uma coisa como na verdade nunca vi. Os pentecas falam muita coisa, né? Que vi isso. Nem anjo eu vi ainda. Alguém já viu anjo? Está com medo de falar. Isso não quer dizer que eu não acredito. O que eu estou tentando te dizer é que existe um dom de fé que sai agora, não naturalmente, de forma sobrenatural da tua boca e que Deus está. Como o próprio Josué, que disse, detenha sol e lua pare, e pararam. Alguns vão dizer que isso não aconteceu, mas como eu não sou bobo e não vou desdizer da Bíblia, porque ela é inerrante, o sol parou. Você sabe que não parou. O astro não para. Na verdade, o astro está parado, o planeta que está girando. Mas aconteceu alguma coisa, alongou o dia ali, e eles venceram a batalha. Lembra do próprio Elias? Se você pegar Primeira Reis, vamos lá, 16, por aí, 15, 16, você vai ver que Elias, pelo primeiro embate, quando ele aparece nas Escrituras Sagradas, é para dizer para Israel, olha, diante da palavra que sai da minha boca, não vai ter chuva 3 anos. Ô palavra, hein? 3 anos não choveu. Vai eu fazer isso, chove no outro dia. Só para contrariar. Alguém já falou alguma coisa e não deu certo? Quase sempre. Diga, esse dom eu não tenho. E tem a fé salvífica. Muito natural. Mas é uma certeza que não vem de nós. É dom de Deus. É uma graça que precisa ser encontrada em Deus e não na gente. É uma graça que desce como chuva para os que querem acreditar em Deus. Olha para mim, você pode ter anos no evangélico. Talvez você tenha experimentado fé natural, fé que o outro proferiu de você. Fica sempre pedindo profecia para a tua vida. Você pode estar, sim, movido por um dom, alguma coisa, mas você tem que estar com a certeza da sua salvação. O próprio Jesus disse aos discípulos, quando eles tinham acabado o treinamento de dois em dois levar o evangelho, quando voltaram, olha, os demônios nos submeteram, se submeteram a gente. Eu vi, ele disse, o próprio Jesus, eu vi o diabo descer, cair. Vocês foram 10, mas não se alegre com isso. Se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da... Ele está rolado no livro da vida. E essa certeza ninguém tira. Se você tem fé salvífica, certeza da sua salvação. Não é certeza religiosa. Vou para a igreja de nova vida. Lá tem um culto bom. E você só tem isso de certeza? Não. Você precisa ter uma certeza que o Deus que está aqui é o Deus que te ama e que tem um pacto de aliança contigo. Amém? Diga, o meu Deus está me esperando no final. Então, olha para o seu irmão, por que você tão está desesperado desse jeito? Dá uma dorzinha, não sei aonde, fica quase... Vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Homem, então, que não pode sentir dor, né? Homem. Vou morrer! Eu vou morrer! Olha, pede para sua irmã, para todo mundo orar! Está com medo de Cristo? Você não está salvo? Diga para o irmão, pode morrer. Está salvo. Você falou, está amarrado lá no final, né? Está amarrado. Tu não tem nem convicção que é o salvo. Fala a verdade. Você está com medo. Sabe? Eu falei com uma pessoa, fulano, eu tenho medo, pastor, eu tenho medo. Tenho medo de morrer. Tenho medo de ir para o inferno. Irmão, eu não tenho medo de ir para o inferno, porque o meu lugar não é lá. Eu estou endereçado para o céu. O que é isso? Certeza, certeza, você tem certeza? Se não tem, está faltando alguma coisa. Uma coisa muito importante, necessária e básica para quem vai ser salvo: certeza. Então, que tipo de fé você tem? É claro que quando Hebreus fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, ele não está dizendo tudo, porque toda fé tem que ter um objeto. O objeto da minha fé é Cristo. Vamos dizer juntos? O objeto da minha fé é Cristo. Não é porque eu tenho uma plaquinha na igreja dizendo que eu dei dinheiro para o berçário. A minha convicção é porque Cristo é o meu Salvador. O meu objeto de fé é Cristo. Não é as minhas obras, não é o que eu sou, estou bem, se eu estou mal. Não é porque o diabo ataca, se não ataca. Isso não importa. O que importa é que meus olhos estão fixos em Cristo, autor da minha salvação. Olha, nem o texto, né, irmão? Autor da nossa salvação e da nossa fé, claro. Ele é autor, gente. Ele que manda. Diga comigo. Romanos 10, 13. Diga, todo aquele... O diabo precisa escutar isso. Vamos lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, levante a mão, será salvo. Primeiro ponto 10. Já está falando até em glória. Tem um segundo ponto do texto. Como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo. Eu já errei aqui, você errou aí, está tudo bem. Certo. Um a um. Então, a minha fé tem um alvo. Não desiste de mim, não. Uma fé tem um alvo, tem um objeto. A minha fé não é no nada. A minha fé não é no sabe? Eu tenho, olha, eu sou salvo, porque eu sou de nova vida. Vai para o inferno. Está confiando na gente, não. Eu sou batista desde pequenininho. Eu falei que eu estava conversando com um colega, aí ele falou assim, eu novo na fé, né? Aí ele falou, rapaz, quanto tempo você... Não, um colega não trabalha. Quanto tempo você é convertido? Aí eu falei, ah, tem um ano e tal. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Ele entoou até, ficou a voz firme. Pela misericórdia de Deus. Eu não vi o mundo. Nasci no berço evangelho. E o cara me sentiu o pior dos piores. Eu falei, eu tô ferrado, eu tô mal. O cara merece mais do que eu. Diga pro seu irmão, abaixo. Somos salvos pela graça. Não vem de vós. É presente de Deus. Que esse presente caiu na tua vida hoje, na tua casa hoje. Não importa a sua convicção, sua fé está metida em alguma coisa errada. Se a fé salvífica descer aí, meu irmão, ninguém tira essa certeza, essa convicção de que você é um salvo. Salvo pela graça. E isso já te dá garantias eternas. Deus colocou isso no teu coração. Agora, não é, é bom do texto de Romanos, é que ele fala, como crerão se não há quem pregue? É, as pessoas mudam ou têm fé pela loucura da pregação, meus irmãos. Não é pela loucura da coreografia, não. Não é pela loucura do louvor, não. Desculpe quem louva, quem faz coreografia. É pela loucura da pregação. Tudo que você está achando louco aqui, Deus está atingindo em cheio corações necessitados. Corações que precisam ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. Porque quem salva não é a minha palavra, é a palavra de Cristo. E ela precisa atingir em cheio a nossa mente. Eu preciso entender qual é o objeto da minha fé. Intelectualmente eu tenho que entender isso. Eu preciso entender qual é o objeto da minha fé. Eu não estou salvo por causa do pastor. Eu não estou salvo por causa da igreja. Eu não estou salvo porque eu tenho nome na igreja. Eu sou salvo porque Cristo me salvou. Essa certeza está aqui. Eu não consigo nem ser de outro. Eu vou no centro de macumba, te tiram de lá. Você não é de lá. Calamachai, ninguém te aguenta você. Ah, não dá para falar com você, não. Você acredita nesse crente que tá aí? Eu acredito sim. Eu acredito sim, não é meu. Ele botou esse fogo no meu coração. Essa certeza não pode ser tirada. Deus te endereçou para o céu. Deus botou assim, carimbou. Bem, certeza, convicção. Se você tem certeza, você é mais resoluto, né, meus irmãos? Quem tem certeza que é homem, diga amém.
Amém.
Tá bom. Vou falar nada. Então, a fé salvífica passa pela minha, ó, pela minha mente. Oi. Pela minha mente. Eu intelectualmente entendo quem é o autor da minha fé. e o autor da minha salvação. Passa pela minha mente, mas também passa pela minha vontade. Mas deixa eu falar um pouco sobre mente agora. Olha, Tiago vai dizer uma coisa interessante. Crês tu que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? Fazes bem, porque até demônios creem. Demônios, de fato, entendem que Deus é um só, que só existe um Deus. Demônios creem e tremem. Mas por que eles não se rendem? Porque a fé não passa só pela mente, passa pela vontade. Ela mexe aqui. Minha vontade muda. Porque aquela vontade errada morreu com o velho homem. Eu nasci para uma vontade nova. Não é da terra, é do céu. A minha vontade foi mexida também. Diga, foi mexida. E vamos ser sinceros, muitos não mudaram de vontade. Suas vontades são antigas. E elas se acomodaram a uma fé que parece salvífica, mas que não mexe com a sua vontade. Satanás não pode ser salvo, porque a vontade dele é ser Deus. Vou repetir. Satanás e os demônios não podem ser salvos, porque eles não se submetem à vontade de Deus. E você? Se submete à vontade de Deus? A sua fé foi extraordinária a tal ponto de dar certezas e mudar a vontade? Porque acho que nós pecamos na segunda situação da fé salvífica. A nossa vontade não foi mexida. A gente continua o mesmo mundano de ontem. A gente não se acanha com o pecado que fizemos, que cometemos, sabendo que Deus não queria que fizesse assim. Nossa vontade não foi nem arranhada. Porque, na verdade, o que nós tivemos não foi uma fé salvífica. O que nós tivemos foi uma fé natural, uma fé nos outros. Está todo mundo lá para frente, está todo mundo se batizando. Eu tenho que me batizar. Passou de longe a fé salvífica, porque não mudou tua vontade. Quantas vezes eu levo o pessoal que vai se batizar lá para dentro e converso: gente, não é o batismo que salva. Mas parece que eu estou dizendo para as paredes. Porque quando ele desce aquele tanque, ele some. Ele desce aquele tanque, ele vai para o inferno. Vai lá se meter onde não deve se meter. Fazer o que não deve fazer, porque sua vontade não foi mexida. Ela não se submeteu ao senhorio de Cristo. Ele diz que é salvo, mas a vontade não é de Deus. A sua emoção não leva a Deus. Se emociona com tanta coisa e tem vontade de fazer tanta coisa que não é de Deus. Eu posso chamar o cara que quer fazer a vontade do mundo, do diabo, um salvo? Não. Não aconteceu algo extraordinário nele. Intelectualmente ele pode até entender que Jesus é o Senhor, mas isso não mudou sua vontade. Não estou falando nada com que não. Diga comigo. Romanos 10, 10. Diga comigo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a minha convicção começa aqui dentro, no coração, nas saídas da vontade. E se mexe com isso, Meu coração precisa ser de Cristo, porque senão eu não vou me submeter à sua vontade. Então Deus vai me pedir: larga a tua riqueza, dá tudo aos pobres e siga-me. Ele conhece a Deus, mas não segue vontade. Quem já leu sobre Zaqueu? Até para pregar um monte de vezes aqui, pelo amor de Deus. O que aconteceu com a mente e com a vontade dele? Reconheceu que aquele que ele recebeu em casa era o Senhor. E depois mudou de vontade. Se eu tenho defraudado alguém, devolvo quantas vezes? Fala, minha gente. Pergunta ao seu irmão, você devolve ele? O que de fato Deus pode mexer quando eu sou salvo? Ele mexe na minha vontade. Eu tinha uma vontade de ser idólatra, parei. Eu só me rendo ao Senhor. Eu tinha vontade de beber, parei. A minha vontade está submetida a Cristo. Não é porque todo mundo está te vigiando na igreja. Não é porque, olha, meu irmão, vou contar para o pastor. Não conta não, irmão. Eu não gosto de crente fofoqueiro, não. Conta não. A gente não estimula a fofoca aqui na igreja. Deixa o cara errar. Se alguém errou, faz igual a Bíblia diz. Vai lá e fala ao seu irmão. Se ele se consertar, ganhaste o seu irmão. Irmão, você não acha que o que você está fazendo é incorreto? Está dando mau testemunho? Ele, estou fazendo mesmo? Estou. Uma vez que eu falei com uma pessoa, a pessoa, entendi, pastor, é isso mesmo. Por favor, continua. Eu dei até um glória. Falei, salvaste o teu irmão. Salvaste o teu irmão. Quando a pessoa entende que está fazendo alguma coisa errada, ela acorda. Porque às vezes a gente pode dormir no pecado, irmão. E precisa ser acordado. Peraí, eu não sou mais aquela velha criatura. Eu não tinha que usar essa roupa, eu não tinha que falar desse jeito. Eu não tinha que roubar nada de ninguém. Eu já vi crente levar carne para casa do trabalho e achar que Deus estava nisso. Eu já vi crente botar a Bíblia em cima do negócio do trocador e pular, ô glória! Eu abaixei a cabeça. Segundo, você quer de fato conferir que você nasceu de novo? É só amar o próximo. Você ama o próximo? Seja sincero. Você ama o próximo? Não foi hoje da mensagem, não. Olha para mim. Você ama o próximo? Não, eu falo em língua. Não, eu não estou perguntando isso. Estou dizendo, você ama o próximo? Você ama o que Deus ama? Não, não pergunta as minhas, não. São de 1 João. Volta de novo ao texto lá. Capítulo 3, versículo 14. Eu não li, nós vamos ler. João, 1 João 3, 14. Vamos ler todos juntos? 1 João 3, 14. Todos juntos, vamos lá? Acharam? Quem achou? Está tudo certo aí? Tudo bem? Vamos lá. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Diga para o seu irmão, é forte isso. Se você é de Cristo, por que você não ama a ponto de perdoar? A ponto de considerar o que está precisando da tua ajuda? Por que você vira as costas? porque o amor de Cristo não está em você. É isso que a gente tem que olhar com toda sinceridade. Senhor, falta-me amor. Eu não sou uma pessoa que ama o próximo. Eu não amo quem não me der alguma coisa em troca. Eu só amo por interesse. E isso é uma motivação do homem velho. Porque quando o Senhor nasce de novo, na verdade, quando o Senhor me fez nascer de novo, minha vontade mudou. Eu amo o meu próximo. E vamos saber como é que é de devemos amar o próximo? Deixa eu dar pelo menos duas coisas aqui. Quem já leu, conseguiu chegar a Caim e Abel na Bíblia. Aleluia, pastor, consegui chegar em Caim e Abel. Capítulo 5. A Bíblia. 5 ou 4? Foi 4, né? 5. Consegui chegar. E fala com uma glória, né? Consegui chegar em Caim e Abel. Viu o que, que tinha em Caim e Abel? Viu? Eu já estou no Apocalipse. Você está em Caim e Abel ainda? Mas vamos lá. Nós sabemos que o mundo humano está cheio de ódio, irmãos. Diga, cheio. Quem está notando que cada vez mais as pessoas estão ficando ou estão tendo atitudes odiosas? Quem acha que o comportamento humano está piorando? Até na igreja. O que está acontecendo? O mundo de Caim está entrando também na igreja. O mundo da inveja, o mundo da desobediência a Deus, o mundo dos que odeiam o outro, que tem um descontrole emocional, que se perde porque não tem o controle de Deus. O mundo do homicídio está lá fora. Não deveria estar aqui dentro. Nós não deveríamos dizer: eu não quero me sentar do lado daquela mulher. Quem és tu, pecador, para dizer que você é melhor do que ele? Só o diabo botou isso na sua cabeça. Nós somos todos iguais perante os olhos do Pai. Todos foram encerrados na desobediência e Deus usou misericórdia para todos, com colarim, sem colarim. Chegou aqui na igreja agora, tá, eu trouxe tantos anos, fundador da igreja, não importa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram regenerados pela graça e misericórdia do Altíssimo. Você só está de pé, me ouvindo hoje, e o Espírito Santo está tocando teu coração, porque ele ainda está aí, ó, em você. Está aí em você. Você pode não gostar da mensagem, você pode não gostar de nada, mas não consegue sair da presença de Deus. Não consegue fugir da palavra. Não consegue parar de ser exortado, de ser edificado, de ser consolado, porque o Senhor se interessa pela tua vida. Não é você que se interessa por ele, é ele que se interessa por você. É ele que te atrai, é ele que te chama com laços de amor. Ele que te ama, ele gostaria que o impacto do amor dele fosse distribuído. Mas vamos ser sinceros, quais são os movimentos de amor que nós temos? Eu não gosto de ver esse texto, porque esse texto é terrível. Lucas 10, mas eu preciso abrir esse texto. Esse texto denuncia muito a gente. Mexe com a gente. Cada vez que eu leio esse texto, mais eu fico assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Lucas 10, versículo 25 a 37. Eu leio um versículo, mas um leirão ao outro. Eis que um certo homem, não vou poder te esperar, um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você. Vamos até o 37, tá? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você. Casualmente, versículo 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Você. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Você. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Você. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Esse texto denuncia muita coisa na gente. Diga. Religiosidade não significa que eu amo. Você é até bacaninha de vir na igreja. Você é até bacana demais de dar dízimo, de ser uma pessoa que canta, faz coreografia, faz isso, faz aquilo, até tem título de pastor. A pergunta é: a sua religiosidade faz você amar? Se você não ama, você não é salvo. Não é condicionante. Todo mundo pode ser salvo pela graça. Claro, Deus salva quem Ele quiser. Mas é importante. O procedimento de um salvo é amar. Esses homens saíram da religião, da sinagoga, de todos os lugares, e passaram perto de alguém que padecia e passaram longe deles. O samaritano, por isso é chamado bom samaritano, que tinha já problema com o judeu, que não gostava muito do judeu. Jesus sabia pegar a pessoa certa quando falava uma parábola, né? O samaritano, que odiava os judeus, passou e viu um judeu caído no chão, que parecia, mesmo aqueles que eram da mesma raça, não ajudaram. Mas o samaritano foi ajudar. Jesus só estava mostrando como ajuda o próximo e quem é o próximo. O próximo é todos que estão caídos, todos que precisam de ajuda, todos que sofrem, todos que carecem de um abraço, de um amigo, de uma oração, de um cuidado. Esse é o meu e é o seu próximo. Se a minha religião não me torna uma pessoa de amor, eu não sou discípulo de Cristo, porque os discípulos de Cristo são conhecidos porque amam. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não podemos esquecer que o Salvador nos amou. Nós somos frutos de ódio, não, irmão. Somos frutos de amor. Diga: eu nasci porque alguém me amou. E esse alguém é o meu Senhor. Eu não sou fruto do ódio de alguém. Eu não nasci de novo porque alguém teve ódio de mim, mas porque me amou. Eu só faço o outro nascer se eu o amar. É muito difícil, mas muito necessário. Não se esqueça, meus irmãos, o amor de muitos está esfriando. Mas diga, lá fora. Nós temos que ser mais amorosos do que qualquer outro tipo de religião, porque o amor não é religião. Amor é de quem foi transformado. Não pela religião, mas pelo poder de Deus. Pense que as mudanças vieram do alto e não do natural. Então, tínhamos que estar aperfeiçoados no amor, sim. A prática do amor tinha que andar entre nós. Sim, quem é salvo ama, porque é alvo do amor de Deus. Se eu sei que alguém está perdido, eu preciso ir lá buscar, porque eu só vou buscar o seu amar essa vida. Porque o missionário larga tudo e vai para o campo, porque ele vai para o lugar mais inóspito da terra, para alcançar o pior do pior, do pajé que está fazendo pagelância, do assassino que está matando. Quem fez ele sair do ar-condicionado para ir lá? O amor de Deus, que foi crescendo dentro dele, uma onda de amor, de graça, que foi descendo sobre ele. E essa onda precisa descer sobre nós, de tal forma que transborde. Diga, amor transbordando. Eu tenho tanto amor que eu quero dar, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Não é verdade? Olha, não fale do amor do outro, fale do seu. Não pensa, ah, é isso que eu queria ouvir, porque fulano, eu falei léguas, mas não ama. Quem mandou você olhar para o outro? A mensagem é para você, para mim. Eu fiquei 2 horas da manhã, mulher, o que você está fazendo 2 horas da manhã? Está tudo aqui, eu estou me sentindo o pior dos piores nessa mensagem. Ela está mexendo comigo. Aí quando eu vou para o quarto dormir, ainda vou orar. Senhor, me dá graça para falar, porque eu sinceramente tenho muita coisa ali que eu não faço. Eu não amo como deveria amar. E é essa a resposta que a gente tem que dar para Deus. E não fingir que a gente não está bem na jogada. Estamos mal, irmãos. Nós não amamos. Nós nunca amamos naturalmente, se não for pela graça de Deus. Eu preciso ser convertido na minha mente e coração para ajudar o outro. Vamos ser sinceros, tem gente aqui que não perdoa de ir ajudar. Qualquer coisa que o outro faça, parece que é para você. Você já se fecha, já se engessa, já fica assim inflexível. Eu nunca vou falar com fulano de tal. Está inflexível demais. Quem somos nós, crentes ou demônio? Porque o diabo é que odeia. O diabo é que não gosta de estar com o outro, ou na verdade gosta de fazer mal ao outro. Quem nos inspira? O Senhor ou outra coisa? Não podemos nos odiar. Fomos chamados para amar. Eu posso não gostar do outro. O outro até parece inamável. Olha, só tenho esse também, irmão. Não sei mais outra palavra. Amar sem o outro merecer. Diga. Maridos. O que é, irmão? Está com medo de quê? Está com medo da tua mulher, né? Vamos lá. Maridos. não ouvi, paciência. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Só mulher que eu estou ouvindo agora. De novo, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. É, o texto significa o seguinte: ame sem ela merecer ser amada. Tem dia que ela não merece, é verdade. Tem dia que eu falo: Senhor da glória, me ajuda a amar essa mulher. Que ela vem com os papos pro meu lado, eu falo: meu Deus, ai, não tem ninguém da nova vida aqui. Se eu pelo menos der um peteleco nela. Peteleco deixa mancha, irmão. Eu tô dando peteleco. Ela sabe quando me irrita. Eu falo: Márcia, para. Eu já falo. Ela fala mesmo. Tá com tanto de sujo. E o homem é assim, né? Quanto mais vai irritando o homem, o ego dele fica forte. Eu tenho que mostrar, porque ela tá se enchendo em cima de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela tá me instigando. Quem é ela? Quem é ela? O ego tá forte. Porque o homem quer sair por cima, né? Eu sou. Aí eu vou: Senhor, me dá essa graça agora que o Senhor deu. O Senhor sabe, eu estou falando para ela que eu vou consertar o negócio. Estou falando com ela que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E ela está continuando a falar: meu Deus, Jesus. Não ri não. Não vou nem perguntar quais são os homens também que passam essa situação horrível que a gente passa na vida depois de casado. Agora, comigo, não vai dar para falar o texto todo, mas vamos lá. Mulheres, aproveita, homem, agora é a tua vez. Vamos lá. Mulheres, respeite o seu marido. O texto está dizendo: respeite mesmo ele não te dando nenhuma capacidade de respeitá-lo. É ruim divórcio na hora. É divórcio na hora. Eu não amo mais essa mulher, é divórcio. Eu não respeito mais esse homem, é divórcio. O divórcio mostra a nossa incapacidade de mudar o quadro da nossa casa no poder do Espírito Santo. Eu sei que muita coisa é abuso. Eu sei que é. Mas vamos ser sinceros, quando é para praticar, a gente pratica tudo, irmãos. Tem gente aqui, crente marombeiro, sabe aquele crente marombeiro? Ele pratica tudo, ele tá. Ele puxa ferro, mas não consegue amar. Porque ele não exercitou para isso. E a melhor forma para exercitar para isso é ter uma mulher não amável. É ter um homem que dá vontade de pegar e dizer: assume, miserável, esse filho é teu, assume. É, esse é o lugar do exercício, esse é o lugar de pedir a graça. Mas sabe por que esse evangelho não é pregado? Porque o outro é mais fácil. A porta é larga. Porta larga, irmão, não é porque a irmã não está usando o coque, não. Porque de vez em quando ela passa o melhorado nesse cabelo, esse cabelo fica assim, desse jeito, maravilhoso. Que parece que nasceu assim. Mas você sabe que passou algum produto ali. Você olha para a irmã: Didi passou aí. Não. É muito mais sério. A palavra tem que ferir a gente. Primeiro João está ferindo o tempo todo. Dê uma olhada na carta. Está ferindo o tempo todo. Você só parte da morte para a vida se amar. Você só parte da morte para a vida se tiver fé salvífica. Ele não para só nisso não, mas eu vou parar. Senão você não está salvo. Não foi a fala de Cristo para os fariseus? Vocês estão devendo. Primeiro, vocês não me reconhecem como Senhor. Me chamam de diabo. Diabo sois vós. Vocês são do diabo, porque fazem o que ele quer. Então, não temos que nos preocupar, irmãos, porque o resultado de uma fé falida é o inferno. E o resultado de uma vida que não tem fruto demonstra que essa vida nunca foi dele. E se não foi dele, a nossa religião é brincadeira de domingo. A minha brincadeira acabou desde o dia que eu encontrei o Senhor e a sua palavra. Ela precisa ser praticada mesmo que a gente não goste. Há muita coisa a ser feita na minha vida e na sua vida. É só deixar a palavra te vencer que a vida muda para valer. Feche seus olhos. Se você não tem certeza, não tem convicção, tem mais dúvidas do que qualquer outra coisa, quer de fato reconhecer, eu não vou nem ficar aqui, porque eu sei que vai precisar de ajuda. Você que disse que tem fé, mas depois dessa palavra viu que não tem. Você que disse que tem amor, mas depois dessa palavra viu que não tem. Precisa de ajuda, fique de pé onde você estiver, não precisa vir aqui e diga: eu preciso de fé e eu preciso amar, porque eu não amo, porque eu não tenho convicção de nada. Eu preciso da graça de Deus antes de ir embora para casa. Se você entende que o mundo de Caim, cheio de inveja, de desobediência, de descontrole e homicídio, não é o que você gostaria. Você gostaria de amar com a essência do amor de Deus. Então, onde você estiver, não estou mandando você se converter, não. Estou só dizendo para você avaliar você mesmo. Se você tem uma fé que muda a sua vontade. Porque se a tua fé não mudou nada em você, a sua fé é nula. Porque fé sem obras é coisa morta. Precisa de ajuda? É só ficar de pé onde você estiver, diga, dizendo: eu reconheço que falta-me fé e falta-me amor. É só levantar. Quando Deus falou através de Natan a Davi, este não pensou duas vezes, dizendo: eu pequei, fui eu que pequei, fiz o que era mal perante os olhos do Senhor. Pai amado, Pai querido, quero colocar teu filho e tua filha nas tuas mãos. No final deste culto, que continuará na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos, porque eu nunca quero me apartar de ti e da tua graça. Teu filho e tua filha conscientemente entendem que muita coisa que se diz fé nele é uma fé às vezes tão sem convicção, tão sem certeza, tão vacilante, meu Deus. Tu disseste a Pedro: por que duvidaste? Até quando eu sofrerei isso? Tira toda a vacilação da nossa vida, toda a oscilação na fé. Deus, nos dê certezas, nos dê convicções, meu Deus. Não me deixe ficar toda hora assim, dizendo eu mereço ou não mereço. Eu quero ter fé, eu quero ter uma convicção, eu quero ter uma certeza, meu Deus, que talvez eu nunca tive na vida. Meu Deus, por favor, não se esqueça que eu me levantei hoje. E coloca dentro de mim uma ação misericordiosa, uma graça especial. De quando eu acordar, deitar e levantar, nunca perca a certeza da minha salvação. Dia bom ou ruim, eu quero estar firme nessas convicções. De que eu sou filho de Deus. Nasci de novo para a tua glória. Fui alcançado pela tua misericórdia e nada me tira esse novo nascimento produzido pelo Pai. Porque Deus, além de ter fé, há muitos de nós que não temos um pingo de amor, um pingo sequer. Vivemos uma vida com rixas, com dissensões, com facções. Porque o nosso coração está em guerra, ele não está em paz. Mas como Caim, eu preciso me converter e voltar ao domínio de mim mesmo. Eu não posso fazer isso se o céu não me ajudar a amar quem precisa ser amado. Não significa que eu vou dar beijinho em todo mundo. Significa se meu irmão precisar de pão, eu vou dar pão. Se precisar de água, eu vou dar água. Não de forma odiosa, não querendo o pior dele, mas amando a vida dele com amor que vem do alto. Quero ter paz com meu irmão. Quero ter paz com a minha irmã. Eu quero ter paz com a minha liderança. Eu quero ter paz com os meus liderados. E então tua glória será vista. Todos conhecerão que entraram numa igreja em que o discipulado é de Cristo e que o Senhor de fato toma para si os seus filhos e age como lhe apraz. Tira toda a animosidade do nosso coração, tira toda a rixa da nossa alma. Vai, faz um ato maravilhoso e misericordioso, extraordinário entre nós. Tira do nosso coração tudo que é odioso, tira do nosso coração todo rancor, toda mágoa, toda dissensão, toda facção. Tira do nosso coração tudo que é obra da carne. Nos torna pessoas do Espírito. Porque só pode ser do Espírito aquele que morreu para o mundo e nasceu para Deus. Que o novo nascimento produza mudanças e não religiosidade barata. Eu quero ser de Cristo para valer por toda a minha vida. Transforma essa vida numa pessoa de fé autêntica e de um amor assim extraordinário pelas almas. Faz com que ele seja, ela seja, aquilo que ele nunca foi e que ela nunca foi na vida. Um crente, filho de Deus, saudável, que tem fé salvífica e tem amor para dar. Tira do nosso coração toda a rixa e bloqueio. É o que eu te peço e te oro. No nome santo de Jesus, e quem recebe isso, diga amém. Guardado pela tua mão poderosa. Obrigado pela chuva que caiu. Obrigado porque a luz não apagou. Obrigado porque teu Espírito nos falou ao coração e a tua palavra chegou à nossa vida. Com a glória para sempre. E nos traga de volta, segundo o teu querer, para a tua casa, meu Deus. Não nos deixe errar o caminho da tua casa, mas que tenhamos condições autênticas de viver na tua presença e viver na coletividade da comunidade de Deus. Cuida de cada um aqui, ajudando-nos ricamente em Cristo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. Quem recebe isso, diga amém. Pode sentar e agradecer. O próximo encontro é sim, na quarta-feira, 7h20. Deus nos abençoe rica e abundantemente. Volte sempre. Thank you.